O deliberativo é mais para a frente. Todos de acordo? Então, bom dia a todos novamente. Começar aqui nas informações por salientar e destacar um guia prático intitulado Os Assuntos Europeus na Assembleia da República. É um guia que foi desenvolvido pela nossa equipa, pelo nosso staff, que é de grande utilidade e que fazia falta. E eu ia pedir ao Gonçalo, ao Dr. Gonçalo, para ele fazer aqui uma pequena apresentação do guia, da metodologia, do que é que contém, etc, etc. Eles são os autores. E depois para distribuir, eu pedi para se distribuir para toda a comissão. E ele já tem aqui os exemplares. Gonçalo, vou-lhe dar a palavra, fazer aqui uma breve explicação do seu conteúdo.
Bom dia, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Este projeto nasceu há cerca de 2 anos, após a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e no intuito de europeizar o Parlamento português. A nossa colega, a Catarina Lopes, que trabalhou na equipa de apoio à CAI e também exerceu funções de antena durante 2 anos, lançou-nos o repto, nós na altura pertencíamos à equipa de apoio, de fazer um guia prático, um handbook, uma coisa muito simples, muito objetiva, como é que eram tratados os assuntos europeus na Assembleia da República. Então, em conjunto com vários colegas, a Catarina Lopes coordenou este trabalho. Para além de mim mesmo e da Elodie Rocha, participaram a Ana Montanha, participou a Lidiane Sanches da Silva, a Vanessa Garcia, o Bruno Dias Pinheiro, que é o atual antena, a Cristina Neves Correia, que é a nossa chefia, e ainda o colega Pedro Pacheco. Portanto, foi uma equipa de um trabalho em equipa. E, em suma, o que é que este guia pretende? É ser algo prático, que possam levar sempre convosco. Nós também fizemos a inversão digital que estará disponível no nosso portal de apoio à CAI, se bem se recordam, e fala um bocado sobre cada uma das instituições. O livro tem QR codes para que os senhores deputados ou os seus utilizadores possam aceder diretamente aos sites para obter mais informações. Fala um bocado do papel especial que a Assembleia tem no acompanhamento do processo de construção da União Europeia, fala da cooperação interparlamentar, do processo de escrutínio. Portanto, tem aqui uma súmula muito útil, pelo menos assim consideramos, e a nossa ideia foi finalmente concretizada e pronto, e queremos informar os senhores deputados que tem aqui um documento de trabalho muito importante. Como nós informamos o Sr. Presidente, este guia prático vai ser distribuído a todos os deputados da Assembleia da República, mas sendo os senhores deputados da Comissão de Assuntos Europeus, têm a primazia de receber em primeira mão o guia. Obrigado, Sr. Presidente.
Eu diria que foi uma excelente prenda de Natal e, de facto, eu tenho que vos felicitar agora em plena reunião por este trabalho, porque, de facto, é de muita utilidade. Está claro, está simples e está abrangente. Portanto, sistematiza todo, no fundo, todo o nosso hemisfério de atuação, quer com as instituições, quer também a descrição sobre os conteúdos e as competências que cada instituição tem e as que nós próprios temos dentro desse quadro. Não sei se algum dos senhores deputados quer usar da palavra neste momento. Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando as senhoras e os senhores deputados. Esta minha intervenção, eu pedi a palavra porque, como tive a oportunidade de comunicar à mesa, vou ausentar-me momentaneamente. Aqui há uma sala aqui ao lado, mas não queria deixar de dar os parabéns à iniciativa e ao resultado, porque é de facto um instrumento de trabalho muito importante para todos os que estão na comissão, mas eu julgo, e essa era a minha, digamos, a razão da minha intervenção também, é que este documento e o próprio PDF mereceriam uma divulgação mais alargada naquilo que possam ser os nossos parceiros interessados. Leiam-se escolas, universidades e quem tem os assuntos europeus no radar enquanto matéria de estudo. Portanto, ficou um documento que me parece que a todos aproveita e isso é, de facto, aquilo que nós tanto dizemos de ter iniciativa, de inovar e de acrescentar valor. Este talvez dos melhores exemplos que eu tenho visto enquanto o trabalho produzido pelas equipes que dão apoio de forma muito competente às nossas comissões, essa em particular, que sabe que tem a minha preferência, embora as outras não estejam a ouvir, mas por razão da minha participação nesta comissão mais afincada ao longo das legislaturas, de facto esta merece um carinho e um regozijo especial que se consubstancia nesta obra que hoje nós tivemos acesso. Muito obrigado.
António, tinha pedido a palavra. A senhora deputada Ana Sofia também.
Eu consegui primeiro, senhora.
Muito bem. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado. Igualmente, para me juntar à congratulação à nossa equipa de apoio pela iniciativa, não conheço ainda o resultado e, portanto, farei questão de o conhecer ainda hoje, estou curiosa, e entendo que será fundamental, de facto, podermos proceder a uma divulgação intensiva deste documento, nomeadamente no seu formato digital, por diferentes instituições, nomeadamente pelas escolas, como também já aqui foi dito, no sentido também de darmos passos adicionais quanto àquilo que tem sido o desígnio desta comissão, do Sr. Presidente e de todos nós, secundando essa sua posição, de reforçar o papel da CAI enquanto difusora daquilo que deve ser o papel do Parlamento na construção do processo da União Europeia. E, uma vez mais, fazer o papel de chata que faço sempre, que é desejar sinceramente que todo este conteúdo esteja acessível também para mim, seja em PDF, seja lá em que formato for. Obrigada.
Senhor deputado.
Senhor Presidente, senhores deputados, a primeira palavra é de congratulação, de felicitações por este trabalho. Nunca é demais falar sobre a Europa e apresentá-la, especialmente para aqueles que têm menos conhecimentos. E este, de facto, é um dos trabalhos de divulgação dos temas europeus desta Comissão. E foi feito de uma forma muito estruturada, muito, muito bem sistematizada, embora simples e sintética, dá a conhecer as principais instituições, órgãos e organismos, o seu modo de funcionamento, onde é a sua sede, a composição, o que fazem, que significado têm para o dia-a-dia dos cidadãos. E, nesta perspectiva, também incentiva a ideia de que devia ter uma divulgação mais alargada, eventualmente até para o grande público, sendo uma publicação da Assembleia que muitas vezes restritas, fechadas ao circuito interno da Assembleia, mas sem comunicação para o exterior. As livrarias, os alunos, as universidades também precisam de ter acesso a esta informação bastante valiosa. Por isso, mais uma vez, felicito a Comissão e a equipa de assessoria. Já uma vez nos premiou com uma apresentação num PowerPoint que tinham, muito rico, sobre este conjunto de temáticas que agora estão aqui levadas ao livro, e de facto rejubilo, porque isto é a melhor comissão deste Parlamento e esta é a melhor comissão que tem a melhor equipa de assessoria deste Parlamento. Parabéns e muito obrigado.
Sr. Deputado, claro.
Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, bom dia a todos também. Quero aproveitar aqui para dar os parabéns, que acho que é mesmo isso que nós precisamos, de conseguir comunicar de uma forma simples aquilo que fazemos, para também que o nosso trabalho seja mais compreendido, mas também que as pessoas possam participar mais. Queria dar uma sugestão. Acho que estamos todos a participar no âmbito do Parlamento Jovem. Estamos a ir às escolas fazer apresentações sobre o nosso trabalho aqui na Assembleia e há uma apresentação PowerPoint tipo da própria Assembleia para nós apresentarmos, onde está completamente omissa esta nossa função que temos aqui na nossa Comissão. E acho que podia ser, desde já, podemos fazer um slidezinho para estar nessa apresentação quando vamos às escolas, aproveitar e explicar nas escolas também que o Parlamento é aqui um canal de comunicação com a Europa e divulgar isto quando estamos a ir no Parlamento Jovem, divulgar isto aos miúdos nas escolas. Acho que podia ser aproveitar esta oportunidade para fazermos isto, acho que era um bom sinal. Obrigada.
Sr. Presidente, atalho, Sr. Presidente, senhores deputados, atalho foi-se da intervenção da brilhante como sempre, e profícua da senhora deputada do Partido Socialista, Ana Mendes Godinho. Eu dou conta da experiência que tive ontem mesmo numa visita ao agrupamento europeu, um agrupamento de escolas de Coimbra Centro, central na zona de Coimbra, um dos mais importantes. Tem 26 escolas onde trabalham crianças desfavorecidas, socialmente fragilizadas, dos arredores de Coimbra. Portanto, não é o agrupamento ex libris da cidade, mas é um agrupamento muito importante, porque eu vi isso lá. Tinha um grupo de alunos do 10º e 11º ano extremamente participativos, inteligentes, brilhantes até. A Assembleia da República não enviou o PowerPoint, portanto, perdemos quase 30 minutos para eu levei uma pena à cautela, porque já sabia que podia haver uma falha, para tentar colocar lá a apresentação, mas começou por aí. Há uma falha de comunicação entre o Parlamento e as escolas. Começa por aí, tão simples quanto o envio do PowerPoint para as escolas. Mas confirmo isso mesmo, de acordo com o conteúdo da apresentação, que é bastante rico e elucidativo sobre o trabalho e o significado do Parlamento para os jovens, nada há sobre a Europa, de facto. E são apresentadas as 14 comissões, mas são apresentadas nominalmente, não de forma diferenciada, mas a Europa não existe. É como se estivéssemos a falar de um Portugal que está inserido num contexto asiático ou de qualquer outra parte do mundo, não na Europa, e não se percebe que relação fazemos com a Europa. Portanto, subscrevo integralmente aquilo que refere a senhora deputada e acho que fazia sentido. A apresentação está para cerca de uma hora. É suficiente para falar de uma hora e depois para trocar experiências e perguntas com o auditório, com o jovem auditório. Mas falar sobre a Europa é sempre pertinente e essa é a nossa missão. Tem toda a razão.
Muito obrigado, senhores deputados, pelos vossos contributos. Parecem-me todos bastante válidos, muito pertinentes. É de facto um momento também para assinalar a importância deste trabalho técnico que as nossas assessorias desenvolvem. Não apenas a assessoria da CAI, que são funcionários da Assembleia da República, como também as assessorias que são indicadas e apoiadas pelos partidos e que fazem um trabalho incrível de preparação ao trabalho dos senhores deputados. Portanto, eu sou, além de um adepto, de que cada vez mais se valorize esse trabalho e que se dê visibilidade a esse trabalho. Ora, quando chegamos a formatos como este, se vocês forem ver a ficha técnica, aqui não há deputados, é um trabalho de técnico excelente, objetivo, independente, que serve a todos. E, portanto, é muito bom assinalar isso. E eu sei que todos os senhores deputados reconhecem naturalmente estas palavras, mas há aqui um exercício de fundo de reflexão que nós, nesta fase, estamos a fazer internamente sobre o papel futuro do que deve ser a estruturação técnica. E, aliás, é uma reflexão dentro do próprio Parlamento que se está a iniciar. E, portanto, nós temos que fazer parte dela porque temos cada vez mais dividir aquilo que é o conhecimento técnico e valorizar esse conhecimento técnico e aquilo que é o nosso papel e não misturarmos os papéis. Muitas das vezes fomos técnicos a fazer políticos e políticos a fazer técnicos. E, portanto, é fundamental que cada um faça bem o seu trabalho e que isso seja aprofundado. E, portanto, gostaria só de assinalar a importância que as nossas assessorias. Eu no PSD digo sempre que ali a doutora Conceição não pode adoecer, porque se ela adoecer, nós vamos ter problemas, estamos todos dependentes da qualidade do seu trabalho e sobre os outros partidos não tenho esse conhecimento, naturalmente, mas imagino que seja também desse nível. Vou prosseguir para o segundo ponto que trazia aqui nas informações, que é o facto de nós termos aprovado aqui dois requerimentos que precisam de ter um despacho final. Foram os requerimentos a pedir a presença da senhora doutora Maria Luísa Albuquerque, que quando foi convidada por nós em meados de setembro, lhe indicámos uma data e nos transmitiu que gostaria de estar connosco após a tomada de posse como comissária, portanto, após a concretização no fundo oficial desse papel, desse cargo, dessa função. Ora, isso aconteceu, recentemente e, portanto, ela agora está em condições, caso a CAI e os autores dos requerimentos entendam que ainda se torna pertinente. E, portanto, como os requerimentos para essa audição foram aprovados, nós precisamos saber se endereçamos convite ou se o convite tinha apenas a intenção de ser justamente um ato prévio à sua entrada oficial em funções e, nesse caso, já não ter relevância para os senhores deputados e para esta comissão. Mas tenho que vos pôr esta questão, porque ela está aí, digamos, no ar, num circuito, e precisa de, no fundo, de ser rematada, de ser concluída. E também devo confessar que temos a imprensa a questionar se sempre vem ou se não vem. Isso começou após a tomada de posse e a explicação que foi dada na altura. E, portanto, não sei se alguns dos senhores deputados querem usar a palavra. Eu pedi ao Dr. Gonçalo Pereira que informasse intencionalmente no WhatsApp os senhores coordenadores e a querida amiga da mesa, para que, como não vinha expresso na ordem do dia, para que eles soubessem que íamos tratar deste assunto. E não escondo até com a intenção de que aqueles partidos mais pequenos que faltam mais às reuniões da nossa comissão tivessem conhecimento prévio, porque já contava, enfim, com os três principais partidos da comissão que aqui estivessem e que se pudessem pronunciar. Mas também não surtiu efeito. De qualquer forma, dou-vos a palavra quem quiser usá-la neste... Senhora Deputada Anuncia Antunes, tem a palavra.
Sr. Presidente, obviamente reiterando aqui aquele que foi o argumentário que o Partido Socialista já apresentou em tempos, no momento em que foi formulado este requerimento para audição da agora Sra. Comissária, e de mantermos que efetivamente teria tido uma importância especial e um enquadramento especial a sua vinda naquele momento. Não porque existisse, obviamente, algum tipo de obrigação legal que o fizesse, mas no sentido de uma manifestação de cooperação e abertura para com este Parlamento, no acompanhamento e na preparação também desse momento de escrutínio e de audição que iria acontecer no Parlamento Europeu, e para que não só os deputados nacionais, mas para que os cidadãos portugueses em geral pudessem conhecer daquelas que eram efetivamente as perspectivas e as expectativas da senhora candidata à comissária na altura sobre o cargo que iria assumir. Obviamente, e salientamos aqui como muito positiva neste momento a manifestação de vontade para estar connosco nesta comissão em audição, que aliás já anteriormente havia sido manifestada para este momento, embora não para o momento em que gostaríamos que inicialmente tivesse acontecido. E portanto, obviamente que concordamos que há toda a pertinência em que esta audição ainda tenha lugar, e dizemos mais ainda, provavelmente haverá outros momentos em que teremos ou sentiremos a necessidade de voltar durante o exercício do seu mandato a convidar a senhora comissária, caso assim tenha disponibilidade para o efeito, a estar connosco, não só neste, mas noutros momentos, para que sejam discutidos temas de interesse comum e, acima de tudo, de interesse da União. Obrigada.
Mais alguém? Sr. Deputado António.
Sr. Presidente, Sr. Deputados, eu, em nome do meu grupo parlamentar, reitero aquilo que dissemos na altura. A audição faria sentido antes da tomada de posse, para explicar qual era o conteúdo do seu mandato, aquilo que pretendia para a instituição, o que é que iria fazer na ligação entre o seu país e a instituição, embora naturalmente não possa defender os interesses do país, mas eles são sempre representados por via da nacionalidade. Foi rejeitado nesta comissão este pedido. A senhora em causa
manteve a sua posição de vir cá só depois da tomada de posse, como efetivamente aconteceu. Portanto, quer dizer, não fazemos nenhuma questão que venha cá neste momento, já não vem fazer nada aqui. É inócua a sua presença. Era antes da tomada de posse. Era quase um requisito para discutirmos, do ponto de vista da legitimidade democrática de funcionamento do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais, esta, no quadro de transparência, as suas valências para o cargo. Neste momento é um bocadinho inócua a sua vinda, mas também não nos opomos que isso aconteça.
Alguém do PSD quer usar a palavra, não? Sobre este assunto, sobre esta questão de damos seguimento ao requerimento aprovado. Pelo aquilo que eu entendo, das intervenções do grupo do PS e do Chega, não se opõem a que venham. Portanto, são favoráveis, do ponto de vista objetivo e prático, a que a senhora comissária venha. Gostavam que tivesse vindo antes, mas também gostam que venha agora.
Quer dizer, eu acho que está aí um mix entre a posição do PS e a posição do Chega. O PS quer que venha, nós não nos opomos à sua vinda, considerando que é inócua neste momento, devia ter acontecido antes da tomada de posse.
Muito bem.
Muito obrigado.
Senhora Deputada Regina Bastos, sem
palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas. E relativamente a esta questão, uma vez que foi aprovado o requerimento para a vinda da Senhora Comissária Europeia Maria Luísa Albuquerque a esta comissão, e tendo ela respondido afirmativamente da sua disponibilidade para o fazer depois de fazer aquilo que se impunha, que era ser auditada pelo órgão parlamentar competente, nós não temos nada a opor, antes pelo contrário, será uma ocasião de fazer o ponto da situação no início do mandato, o que me parece útil também para conhecermos o roteiro do portfólio da senhora comissária e percebermos qual é a dinâmica do Colégio Eleitoral agora recentemente empossado. Muito obrigada.
Muito bem, então vamos entrar em contacto com a senhora doutora, agora comissária europeia Maria Luísa Albuquerque, e agendar esta audição, ou presencialmente, ou usando o meio digital, mas creio que também, enfim, será sempre relevante nós próprios obtermos mais conhecimento até sobre o alcance e o teor do seu trabalho, ainda bem que não há nenhuma oposição em concreto para isso, e eu vou então depois solicitar ao staff que entre em contacto com o seu gabinete para darmos conclusão então a estes requerimentos que foram aprovados. Irei também informar os autores dos requerimentos que não estão desta posição aqui tomada. Vamos passar para o ponto número 2, caso não haja... Quer intervir ainda no ponto das informações. Então, senhora deputada, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para recordar que efetivamente tínhamos... requerido que o Sr. Presidente pudesse informar-se junto do Sr. Presidente da Assembleia sobre as perspectivas para o convite a formular ao Dr. Draghi quanto à possibilidade de vinda em momento posterior à Assembleia. Não sei se irá abordar esse ponto no penúltimo ponto da nossa ordem de trabalhos, mas só para recordar.
Sim, ele está agendado aqui no ponto 3. Eu ia vos pôr a par todas as diligências, está bem? Então vamos passar, não havendo mais nenhuma inscrição aqui nas informações... Vamos passar ao ponto 2, nomeação de deputado, autor de parecer, no âmbito da seguinte iniciativa europeia. Proposta de diretiva do Conselho, que altera a diretiva 2011-16 da União Europeia, relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade. O deputado autor do parecer cabe ao Partido Socialista e o prazo de envio é o dia 13 de fevereiro de 2025. Vou perguntar à senhora deputada Ana Sofia Antunes, se tem condições para indicar o autor do parecer.
Sr. Presidente, indicaremos até ao final do dia de hoje.
Muito bem. Entrando agora no ponto 3, o programa da primeira conferência do ciclo Europa no Parlamento. Nós fizemos reunião do grupo de trabalho semana passada e também tinha sido levantada esta questão, e eu começo exatamente por aí. Nós criámos um chat aqui na internet, no WhatsApp, e dei logo nota das diligências que fiz naquele mesmo dia, que era curiosamente um dia que estava a decorrer um debate no plenário, precisamente sobre a Europa, e onde estávamos praticamente todos os deputados a participar nesse debate. Enquanto decorria esse debate, eu questionei a assessoria diplomática, o Sr. Presidente estava a presidir os trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia da República, a assessoria diplomática, que é basicamente quem coordena toda a ação exterior do nosso Presidente da Assembleia da República. E falei com o Dr. Bruno Dias Pinheiro, que me informou, inclusivamente, que tinha também passado informação no dia anterior, nessa terça-feira, à senhora deputada, imagino que em Bruxelas, de que ele próprio tinha tomado diligência junto do Presidente da Assembleia da República e que, portanto, que esse convite ao Draghi foi desencadeado, como eu aqui informei, pelo staff, por mim próprio, junto do staff e junto do Dr. Bruno Dias Pinheiro, mas que me transmitiu de que, tratando-se de um ex-Primeiro-Ministro, que essa questão teria que passar, e havia a intenção também havia essa, em paralelo, eu diria, essa intenção do nosso par de o convidar a vir ao Parlamento. E soube, e parece que tinha, mas não apanhei, se calhar os senhores deputados também não, na véspera, nessa terça-feira, saiu na imprensa que o senhor Presidente da República convidou o Dr. Mário Draghi para participar no dia 25 de janeiro, salvo erro que é essa data, num Conselho de Estado. E que o Dr. Mário Draghi aceitou. E então, nesse quadro, o nosso par está a tentar ver se ele tem disponibilidade para se deslocar ao Parlamento, aproveitando a vinda dele a Lisboa. E aqui abriu-se uma outra questão. Ou seja, que não fique no ar, que nós não quisemos dar, não fizemos absolutamente nada, não houve nenhuma diligência. Houve logo, no início de novembro, mas foi-nos dito, o paro tem que aguentar, porque a Comissão, no fundo, vamos falar aqui um pouco mais abertamente, em relação a essas questões, não tem mal nenhum, eu próprio tenho uma reunião marcada amanhã com a assessoria e com o gabinete do paro sobre este assunto, porque nós precisamos saber como é que nós nos devemos trabalhar, nomeadamente quando nos relacionamos com ex-membros ou membros de órgãos de soberania de outros países. E esta aqui é a questão que está aqui levantada, que é, se eu, como deputado desta Assembleia da República, a senhora deputada, qualquer um de nós, ou até eu na qualidade de presidente da Comissão e em vosso nome, fizer um convite, a probabilidade desse convite ser negado por uma questão de level, não é? Usando o inglês, é muito alta, a não ser que haja um relacionamento pessoal ou por outras vias e haja outros contactos e, portanto, possamos ter sucesso aí. Mas isso é uma questão. A outra questão que se abre aqui é saber se nós, ao relacionarmos diretamente com membros de órgãos de soberania de outros países, sem informarmos o Presidente da Assembleia da República, não estaremos aqui a criar um incidente interno na medida em que ele é, digamos, o nível máximo do nosso Parlamento. E por isso eu solicitei, e vos transmito aqui, essa reunião a propósito da Europa no Parlamento. Porque nós, na reunião do Grupo de Trabalho, revimos o trabalho, revimos a metodologia, para um pouco neste sentido. Cada partido, por mês, organiza, escolhe o tema, tem a liberdade de escolher o tema e por mês escolhe, digamos, o painel e trata dos convites e assegura, digamos, a viabilização do seu próprio projeto. Para que isto seja sempre um projeto da CAI e não de ninguém em particular, e muito menos meu. O que eu quero é que isto só faz sentido se for uma coisa da CAI. Eu, se quiser organizar conferências, também as organizo. Faço em qualquer lado, não tenho nenhum problema. O que eu acho é que nós temos que aumentar, até por aquilo que se disse a propósito deste guia, aumentar a visibilidade e a comunicação dos assuntos europeus, e os assuntos europeus têm aqui um grupo de deputados para tomar conta, que somos nós, através desta comissão. Então, eu, nesse grupo de trabalho, portanto, foi-me dada a prerrogativa de dar o arranque no primeiro painel, e propus que o primeiro painel, também sentindo um bocadinho os critérios de equilíbrio e de contraditório, dir quem é que seriam as figuras interessantes que nos últimos anos trabalharam, este foi o meu raciocínio, que tivessem grande visibilidade para que a primeira tivesse logo bastante tração e até para, um fundo, marcar um bocadinho o ritmo de todas as outras. Se conseguimos montá-la e se correr bem, tivermos público, usarmos a sala com o Dr. José Luís Carneiro, que eu muito gostava de ter ido para, não só para lhe dar o apoio, mas acima de tudo para também ver como é que os debates ali se faziam, as apresentações, como é que aquele ambiente todo, mas infelizmente por uma questão de saúde acabei por não conseguir ir. Em relação a esta proposta, também decidimos avançar para já para uma primeira conferência realizar a 23 ou 30 de janeiro, convidando os senhores, os últimos dois presidentes da Comissão Europeia e um ex-comissário da Comissão Europeia, nomeadamente o Jean-Claude Juncker, o Dr. José Manuel Durão Barroso e o Dr. António Vitorino. E, portanto, isso mereceu a concordância de todos, ou seja, os partidos põem fazem a proposta, mas isso não quer dizer que isso não seja discutido no grupo de trabalho e que não obtenha, digamos, o apoio por parte dos estados da CAI. E então, uma vez que deliberámos isto semana passada, eu trago-vos esta proposta. Mas é uma proposta que também abre aqui um bocadinho esta ideia, que é fazermos os contactos antes. A mim pareceu-me, para respeitar o conhecimento prévio e todos saberem o que é que está a ser feito, primeiro viesse à CAI e só depois se contactasse as pessoas. Portanto, este painel que eu vos estou aqui a dizer, neste momento não sei sequer se pode ser concretizado nestas datas, porque não houve nenhum convite, porque eu acho que vocês devem pronunciar. Imaginem que agora no grupo de trabalho estava tudo ok, mas que na CAI os restantes deputados estavam todos contra, ou havia alguns que não estavam de acordo. Pois não vamos estar aqui a criar polémicas, isto é para fazermos em equipa, estarmos todos motivados uns com os outros e ajudarmos uns aos outros. Esse é o sentido, digamos, da coisa. Portanto, se vocês estiverem de acordo com esta proposta que combinámos na última reunião de quarta-feira no grupo de trabalho, eu começo esta tarde a diligenciar no sentido de fazer com que esta tarde não, amanhã, após a reunião com a assessoria diplomática. Porque agora, já que as conversas foram a propósito do Draghi, ainda no debate plenário, nesse grupo do WhatsApp, eu dei a informação de que o PAR estava a convidar e a tentar trazê-lo, aproveitando o momento da sua vinda ao Conselho de Estado, mas reforçaram-me logo. Veja que aqui nem é a segunda figura do Estado. Quem convida o Draghi é a primeira figura do Estado português. E, portanto, os deputados não se podem dirigir diretamente, uma coisa que não é impedida ilegalmente, mas temos aqui uma... E agora penso assim, então, mas o Jean-Claude Juncker, o António Vitorino e o Dr. Durão Barroso também foram membros do órgão de soberania, e, portanto, eles também têm um nível altíssimo. Então, passamos, sempre que quisermos convidar grandes figuras para tentar enriquecer o nosso trabalho, vamos ter sempre que informar previamente o PAR, o seu gabinete. Ele terá que ser ele a fazer os convites ou basta ele ter conhecimento? É isto que eu preciso saber, para não ter, não estar aqui a provocar. O Parlamento é só um e, portanto, todos temos que nos articular, mas uma coisa é passar a informação, outra coisa é estar dependente do gabinete. E o meu único receio, que eu vou transmitir amanhã, e gostava muito que me ajudassem em relação à definição desta situação, que os partidos aqui são fundamentais, não é? O Parlamento é isto, são vocês. se nos pomos nas mãos do gabinete do Presidente da Assembleia da República, eu tenho algum receio que passe tudo a ser condicionado em relação à agenda do Sr. Presidente da República e que isso possa criar, digamos, algumas dificuldades práticas no sentido de cumprir, por exemplo, as datas que nós idealizamos. E o que nós idealizámos foi, agora recordar aqui, no fim de janeiro fazíamos esta conferência, merecendo que cá está a vossa aprovação. Em fevereiro, o Partido Socialista, lá para o fim de fevereiro, organizaria a sua conferência. Em março, o Partido Chega, também já falamos do tema e também se punha a terreiro, digamos, a diligenciar. Em abril, o PSD e em maio, a Iniciativa Liberal. A da Iniciativa Liberal, eu até propus à Iniciativa Liberal se eles não queriam fazer o painel da inteligência artificial e de fazermos aqui. Aqui tínhamos um grande painel, porque a ideia era juntarmos a Google, a Microsoft e a Apple para discutir a questão do digital, que são as três maiores tecnológicas do mundo. E, portanto, mas eu diria que estes também se equiparam a chefes de Estado e a ex-primeiros ministros, porque aqui são. E eu agora preciso saber o que é que o gabinete da Assembleia da República nos deixa fazer. É tudo muito difícil, há sempre muitas escadas, muitos degraus a subir, e realmente temos isto, portanto não podemos criar redes sociais porque a comunicação é assim assado, não podemos fazer uma série de coisas. Não é uma coisa que eu diga que me motive muito, mas cá estamos, então, a ver como é que pomos as coisas de pé, não é? Porque acho que isso era fundamental, nós passarmos a ser responsáveis e claro, envolvendo sempre o Sr. Presidente da Assembleia da República, por trazer a este Parlamento grandes intervenções, pensamento com provas dadas, e podermos dialogar com essas pessoas e aprender com essas pessoas e disseminar novas posições, novas ideias, ou fortalecer aquelas que já temos. E, portanto, era isto que eu vos tinha a comunicar. Estamos sempre com as diligências, mas agora, em paralelo, a ter que passar sempre pelo gabinete do Presidente do Parlamento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só uma pergunta muito objetiva. Diz que partilhou connosco essa informação de que o Presidente da República iria avançar com um convite ao Dr. Mário Draghi para 25 de janeiro. Essa informação foi partilhada aonde? É uma dúvida.
No grupo do WhatsApp, foi logo.
Qual,
assim
qual
que,
grupo
assim
do WhatsApp?
Que nós temos um grupo chamado Europa no Parlamento e se calhar a senhora deputada não está lá.
Grupo. Portanto, a minha pergunta,
sabe o que é? Que isso foi criado
precisamente pelo
desconhecimento.
Sei.
Já
é?
Sei. Já sei. Ainda bem que me fala nisso. Sabe o que é que deve ter acontecido? É que, como não era na altura coordenadora, não.
Sr. Presidente, sem problema nenhum, é só um pedido de esclarecimento.
É, mas foi isso. Eu partilhei.
Então, eu peço só que o administrador desse grupo me possa adicionar.
Sim, sim. Estava a doutora Ana Mendes Godinho, porque ele foi criado logo no início da CAI e não temos usado muito esse grupo de WhatsApp. No início da CAI, não, quando criámos o grupo de trabalho, quando aprovámos, não era a senhora deputada a coordenadora, mas vamos atualizar. É por isso que não soube.
Não é uma questão, é só mesmo um pedido para que o.
Mas estava nesse grupo, está do PS, está a Ana Mendes Godinho e o Dr. José Luís Carneiro. Aliás, o Dr. José Luís Carneiro até fez uma interação durante essa. Porque depois, durante esse debate no plenário, o Rui Tavares. Escreveu durante as intervenções que estavam a decorrer no plenário que o ideal não era só convidar o Draghi, mas sim o Leta e o Ninício.
Sr. Presidente, certíssimo.
E então vocês pronunciaram, pois, isso era fantástico e tal. Eu transmiti, tenho uma carta, fiz uma carta formal a dizer à intenção dos deputados da CAI de que se convidem os três, dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia da República, mas já fiz um telefonema à assessoria diplomática a informar dessa intenção. Porque afinal não é só o Draghi, quer dizer, o Ninisto foi Presidente da República, o Leta foi Primeiro-Ministro da Itália. Portanto, se a regra for todos os membros dos órgãos de soberania têm que ser convidados, não diretamente de uma comissão que tem os assuntos europeus, mas pela Assembleia da República, depois teremos que ter isso definido para não haver aqui incidentes, nem sequer um mal-estar entre nós e o gabinete do Sr. Presidente ou com o Sr. Presidente, naturalmente, seja ele quem for.
Só para terminar a minha intervenção, aliás, para a fazer, porque na verdade só coloquei a minha questão prévia. Sr. Presidente, obviamente que discutimos este tema, portanto, de acordo com a informação que eu tinha na reunião do Grupo de Trabalho, no dia 4 pela manhã, e o que combinámos nessa reunião do Grupo de Trabalho seria que o Sr. Presidente iria fazer essas diligências no período da tarde. Fê-las, e ainda bem que as fez, eu desconhecia esse facto, pela razão que já aqui ficou esclarecida, a minha não... presença nesse grupo do WhatsApp, aliás, os grupos do WhatsApp pululam na nossa vida, né? E eles são múltiplos e variados. Qual é que é, neste momento, a minha chamada de atenção? O Sr. Presidente terá amanhã uma reunião com o gabinete do PAR, com a assessoria diplomática, para que se esclareça quem convida quem, ou para que efeitos é que... quais são os procedimentos adequados? Ora... Nós, como já nos havíamos manifestado no grupo de trabalho, concordamos com a proposta de painel que formulou janeiro, ou para 23 ou 30 de janeiro. Alerta, obviamente, que se houver disponibilidade do PAR para avançar com uma tentativa de articulação, tentarmos aproveitar a vinda de Mário Draghi a Portugal para participar no Conselho de Estado, para de alguma forma se encontrar aqui uma articulação que permitisse que isto acontecesse, a vinda de Draghi aqui ao Parlamento a 25 de janeiro, talvez depois tivéssemos que repensar estas datas iniciais. Agora, desculpa, eu não percebi. Ok. Basicamente, para dizer isto, ou seja, será importante que possamos esclarecer quem convida quem, será importante que possamos perceber se o senhor PAR irá diligenciar no sentido de se poder acrescentar a essa agenda que certamente será desenhada pela Presidência da República, da vinda de Mário Draghi a Portugal, um momento aqui na Assembleia da República, e desde já manifestando a nossa concordância com o painel que propôs em sede do Grupo de Trabalho, dizer que a única questão aqui é que efetivamente poderemos ter de ajustar datas se conseguirmos efetivamente conjugar todos estes interesses.
Pronto, a Sra. Deputada, só para informar que já adicionei, de facto não estava, não me ocorreu isso, também ninguém me chamou a atenção, olha, eu peço imensa desculpa. Agora já estão, portanto, são 13 membros que estão, que é a Sra. Deputada Ana Mendes Godinha, Ana Sofia Antunes, António Pinto Pereira, Bernardo Blanco, Bruno Dias Pinheiro, Gonçalo Pereira, Zé Luís Carneiro, Liliana Reis, Marisa Matias, o Paulo Muniz, a Melissa Oliveira e o Rui Tavares. E, portanto, mas todos os outros têm informação, agora também atualizei e já está. Sim, vamos ver o que é que acertamos. Com o gabinete do PAR. Atenção que eu o ofício que tenho escrito estava a aguardar, estava a reunir a reunião da manhã. Diz que, sendo o Draghi convidado pelo Sr. Presidente da República, nós nos associamos. Ou seja, para também ele vincar de que tivemos essa diligência e que apoiamos isso, não é? Pronto, esta é, pus à consideração este painel, se estiver tudo de acordo, eu então reúno com a assessoria diplomática amanhã e fazemos os convites a seguir em função disso. Ou então faz o gabinete do PAR, mas tenta cumprir as nossas datas, porque aí eu vou-lhe já dar o plano para os próximos 6 meses, aquilo que nós acordámos com estes partidos todos, pelo menos até ao fim de maio, e ver se o Bloco de Esquerda quer fazer em junho. Que não estava aqui neste alinhamento. Eu falo hoje com a deputada Marisa Matias sobre isso. Vamos prosseguir. Está tudo de acordo que se faça já este primeiro painel? Agora já sabem a metodologia. Eu também vos dou nota amanhã, logo a seguir à reunião, qual é a metodologia. Olha, não convidem sem primeiro darmos a informação ao gabinete ou sem provarmos aqui na CAI. Isso, sem dúvida, que acho que é a metodologia mais correta. Agora, passar também pelo gabinete, acho que, a meu entender, devíamos só dar a informação. E e convidassem para o par para estar e avisá-lo previamente, mas fazemos cumprir as nossas datas e acho que é a única maneira de viabilizar a iniciativa. Vamos passar então, ninguém quer mais usar a palavra sobre este assunto. Vamos passar para o ponto 4. Houve aqui também uma necessidade, por causa da deputada, houve aqui a possibilidade de fazer a audição à senhora eurodeputada Marta Temido, e começávamos por ela, aqui em respeito ao partido vencedor das eleições, portanto, pela ordem, no fundo, formal que temos. Ordem natural, havia aqui a possibilidade, ela manifestou a disponibilidade de poder fazer a sua audição no próximo dia 17, às 17 horas. Mas como nós tínhamos combinado, temos agendado uma reunião com o Dr. João Leão, na qualidade de juiz português do Tribunal de Contas Europeus, para às 16 horas, o ideal era antecipar isto para as 15. E então perguntámos aos coordenadores, também no chat do WhatsApp, aos coordenadores, mas o Partido Socialista e o LIVRE não nos responderam. Vocês, com uma pergunta, se podíamos antecipar uma hora em vez de começar às 16, se podíamos começar às 15. Portanto, para dar 2 horas, no fundo, para esta audição ao Dr. João Leão. Vocês estão de acordo? Era dia 17. O Soutor respondeu favoravelmente, disse que podia ser, e mais outras pessoas, mas agora aqui o LIVRE não está. O Partido Socialista concorda que se faça a antecipação, porque assim fazíamos as duas, Dr. João Leão e depois Marta Temido, um às 3, outro às 5. Sr. Deputado.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, nós não respondemos porque, de facto, o dia 17 está aqui profícuo de atividades nesta nossa Assembleia da República e, portanto, tínhamos aqui alguns aspectos a articular internamente. Atendendo efetivamente alguma dificuldade por parte da Sra. Deputada em conseguir fazer isto nos 2 meses seguintes, encontraremos forma de nos organizarmos e, portanto, damos a nossa concordância.
Ok, então alteramos. Ponho nas vossas agendas, em vez de ser às 16h com o Dr. João Leão. Aliás, o Dr. João Leão esta tem a COFAP connosco e eles estão de acordo, portanto, com a antecipação de uma hora, só para aclarar isto. Temos que colocar aqui uma grelha à votação. Aqui a proposta era uma intervenção inicial da deputada ao Parlamento Europeu, portanto a doutora Marta Temido, de 15 minutos, depois uma ronda única de 5 minutos para cada grupo parlamentar, com a resposta imediata da deputada, da eurodeputada Marta Temido. Está tudo de acordo com esta grelha? 15 minutos de intervenção inicial e 5 para cada partido. Está? Então isto vai dar quanto tempo? 75 minutos. Depende se todos os partidos estiverem, não é? Pronto, o máximo 75 minutos. Seria 1h15. Uma hora... Que é o tempo que ela tem. Portanto, está dentro dos 75 minutos máximos. Mas se não vierem todos os grupos parlamentares, também será mais rápido. Temos que votar esta grelha. Quem vota contra... Quem se abstém, aprovada por unanimidade. O outro ponto, visita à Agência da União Europeia sobre Drogas, temos aqui a proposta de data, é 18 de fevereiro, terça-feira, às 10h30. Foi a data encontrada connosco. Caso não haja votação, vamos então... se ninguém estiver contra, vamos confirmar a disponibilidade, não é? Está tudo de acordo? Diga. Não estava a perceber. Isto... Então, mais uma razão para o Sr. Deputado estar connosco nesta visita. Vai se sentir... É muito importante que ela esteja aqui sediada e aqui há uns meses participámos em várias iniciativas deles. Recordar também a questão do almoço de Natal, dia 18 de dezembro, às 13 horas. Já temos 11 inscritos. Aqui, para além dos membros da CAI, dos membros dos senhores deputados, e até em consonância com o que eu disse há pouco sobre a distribuição do guia, não fazia sentido não termos as nossas equipas técnicas connosco. E, portanto, somos uma família e portanto, nesse aspecto, estamos todos ligados e não se pode fazer um jantar no grande ambiente de promoção familiar que é o Natal, não tendo as assessorias connosco. Portanto, vamos, vocês, a senhora deputada estava aqui a falar do amigo secreto, eu, para mim, tudo bem. Desde que eu seja inimigo secreto. Se vocês, depois o staff entra em contacto convosco, vamos tentar fechar a lista, vamos também ver como é que está aqui o nosso budget para isto e vamos... Nós precisamos de fazer uma coisa. Precisamos de fechar isto, ter uma data para fechar isto. Fomos o quê? Até segunda-feira, não é? Até à próxima segunda-feira. Ainda há aqui vários deputados que não se inscreveram, portanto, façam favor de se juntarem ao almoço. O local ainda não está definido, porque queríamos ver quantas pessoas eram. Se eram 40, 30 ou 20. Como? Mas podemos inscrever? Muito bem. Mais um. Deputado Zé Luís Carneiro. Vem ao almoço, dia 18.
Que eu estava previsto ter uma deslocação à Arábia Saudita no âmbito da APEM, mas ontem ficou clarificada que apenas irá um deputado e, portanto, eu não irei a esta delegação, portanto, em princípio poderei estar.
Então, ainda bem que não vai à Arábia Saudita. É muito melhor o almoço aqui do que ir à Arábia Saudita.
Falo muito em saber que esteve a minha companhia, portanto, vamos a todos os
não, muita pena não ter ido ontem. Vamos... E quem é que disse? E o Pedro Correia, já se inscreveu? E o a Liliana, a Ana. Ana Oliveira.
Já está.
Muito bem. As assessorias estão todas? Estão todas inscritos?
Estão todas. Já está a ouvir.
Paulo Ralha, Conceição, a Conceição Duarte não está.
Está aqui o visto.
Ah, já está, já. E o Ruben, muito bem. Sim, senhora. Depois vamos pedir às assessorias que façam cada uma o seu discurso de Natal. Já que estão habituados a fazer discursos. Não, elas fazem, escrevem imenso, portanto, já que escrevem também. Muito bem. Os próximos trabalhos da CAI, para terminarmos, dia 17, portanto, a tal audição às 15 horas e a audição com a senhora deputada. Depois disso, vai tudo de férias de Natal, não é? Com interrupção. Creio que o plenário estará até o dia 20.
Acho que é 20 ou
19. Até dia 20. Na minha agenda está até dia 20. Agradeço a todos a vossa presença, a vossa participação e desejo o resto um bom dia. Muito obrigado. Ah, falta a ata, peço desculpa. Só fazer esta votação da ata 24/30 de outubro. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade.